Minuto do TCU.
Na semana passada, o país assistiu à polêmica em relação à distribuição de material para combater as práticas homofóbicas. O principal ponto de discussão são os vídeos que seriam exibidos nas unidades de ensino. Os filmes do kit anti-homofobia abordariam temas ligados à sexualidade e a comportamentos aceitáveis, de modo a estimular os estudantes a não discriminar as pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. No entanto, o governo resolveu suspender a distribuição desses kits. Por isso, o Tribunal de Contas da União está preocupado com o possível desperdício de dinheiro público decorrente do recolhimento desse material. Sendo assim, o TCU vai fiscalizar o kit homofobia para saber o valor total gasto até o momento e se sua não distribuição acarretará prejuízo aos cofres públicos. O ministro do TCU, José Jorge, foi quem propôs a auditoria do kit anti-homofobia. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Repercute na Câmara a sentença sobre guerra fiscal entre estados.
Propostas na área de direitos humanos pode ir a voto em plenário.
Deputados ainda avaliam criação do programa Brasil Sem Miséria.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, aplaudiu o governo federal pelo lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, que pretende alterar a situação de 16 milhões de brasileiros que vivem na extrema miséria.
Na avaliação de Roberto de Lucena, o Brasil surpreendeu o mundo ao tirar 28 milhões de pessoas da pobreza. E agora o governo chamou para si o desafio de superar a miséria, em uma iniciativa que deverá promover um novo tempo nos avanços sociais do país, acredita o parlamentar.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, afirmou que só quem já passou fome saberá valorizar as medidas que foram anunciadas pelo governo federal a fim de tirar 16 milhões de pessoas da extrema miséria.
Benedita da Silva defendeu que o plano do governo federal Brasil Sem Miséria vai fazer com que os brasileiros sejam todos iguais, como preconiza a Constituição. Na avaliação da deputada, igualdade é ter comida na mesa de todos os brasileiros.
Assis de Carvalho, do PT do Piauí, manifestou sua alegria por ter estado presente no lançamento do Plano Brasil Sem Miséria e ressaltou algumas das iniciativas, como o programa Água para Todos.
Assis de Carvalho também registrou ter participado de reunião no Ministério da Educação para defender a implantação de 4 institutos federais de educação no Piauí, algo fundamental na avaliação do deputado para modificar a qualidade de vida do povo do estado.
Luciano Moreira, do PMDB do Maranhão, aplaudiu a iniciativa do governo federal em criar o programa de assistência social intitulado Brasil Sem Miséria.
Para Luciano Moreira, é preciso acabar com as desigualdades sociais e regionais e continuar a alocação de investimentos para ajudar o Brasil a crescer mais.
Ao saudar o lançamento do novo programa do governo federal Brasil Sem Miséria, Padre João, do PT de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de um olhar mais atento às pessoas que moram no campo.
Segundo o Padre João, mais da metade da população que mora no campo está na miséria. E, a seu ver, o governo federal precisa criar políticas públicas de assistência e educação diferenciada aos jovens desses lugares.
Desenvolvimento Regional.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, anunciou o convite feito ao Ministério da Integração Nacional para visitar as cidades atingidas pelas enchentes no estado e destacou o município de Vitória do Jari, que teve metade de seu território inundado.
Sebastião Bala Rocha ainda apelou ao governo federal para que mude o decreto que trata dos restos a pagar, feito para atender às exigências da Caixa Econômica Federal nos casos dos contratos de repasses, facilitando os convênios com municípios e estados.
Agricultura.
Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, cumprimentou o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Carlos Vaz, e o diretor de crédito rural do Banco do Brasil, Ives Filber, desejando aos dois boa sorte na nova função.
Ao discorrer sobre a crise que os produtores de arroz vêm enfrentando, Luiz Carlos Reinze anunciou o pedido de uma audiência no Ministério da Economia para discutir o problema e elaborar um programa de subvenção.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, protestou pela manifestação contrária do Poder Executivo em relação à emenda de sua autoria, que no seu entendimento resolve o problema das áreas consolidadas no Brasil para a produção agropecuária.
Valdir Colato afirmou que a retirada de agricultores que exerçam qualquer atividade nas áreas de proteção permanente resultaria em indenizações que o governo federal não tem condições de efetuar.
Segurança Pública.
Doutora Luísio, do PV do Rio de Janeiro, denunciou que a Pastoral da Terra afirma que existe uma relação de 30 pessoas marcadas para morrer, porque defendem o meio ambiente e a sustentabilidade no Brasil.
Doutor Aloysio comunicou ter apresentado requerimento para que seja constituída a comissão externa a fim de apurar e acompanhar esses eventos. O deputado enfatizou que o Brasil não pode mais ser palco de tragédias como as mortes de Chico Mendes e de irmã Dorothy.
Valmir Assunção, do PT Baiano, divulgou a realização em maio de uma diligência organizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para tratar de questões fundiárias dos indígenas dos municípios de Pau Brasil e Ilhéus.
Ao atestar que a área ocupada pelos indígenas é regularizada pela FUNAI, Valmir Assunção denunciou que milícias armadas estão tentando tirar as famílias à força e lembrou que 499 índios foram assassinados em conflitos de terra no país entre 2003 e 2010.
Luiz Couto, do PT, registrou a realização em João Pessoa do primeiro seminário paraibano sobre segurança pública, proteção de direitos e participação social. O objetivo do evento é iniciar a construção de um novo sistema de segurança pública para o país, relatou o deputado.
Luiz Couto também parabenizou a Secretaria Especial de Direitos Humanos pela orientação para que os governos estaduais combatam os grupos de extermínio. O parlamentar assinalou que a morte de duas pessoas no Espírito Santo em maio é um sinal de que os grupos de extermínio estão atuando de forma aberta.
Delegado Protógenes, do PCdoB paulista, defendeu a preservação da estrutura do Estado brasileiro conforme estabelece a Constituição Federal, para evitar, na visão dele, a terceirização de serviços como exercido pela Polícia Federal.
Delegado Protógenes repercutiu que não é contra a terceirização de serviços pelo governo, mas advertiu que a estrutura do Estado tem de ser respeitada, principalmente, completou o deputado, quando se trata do sistema de segurança pública da instituição policial.
Justiça.
Integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Casa querem que as principais matérias discutidas no colegiado sejam votadas pelo plenário da Câmara.
Repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a reivindicação.
Prioridades da Comissão de Direitos Humanos podem ser votadas pelo plenário. Deputados da comissão estiveram com o presidente da Câmara, Marco Maia, para levar as reivindicações. A presidente do colegiado, deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, informou que pelo menos duas propostas podem ser incluídas na pauta. A proposta de emenda à Constituição que desapropria terras onde for identificado o trabalho escravo e o projeto de lei que tipifica o crime de extermínio.
Nós tivemos um compromisso do presidente de incluir a PEC de trabalho escravo e o 370 na ordem do dia o mais breve possível.
Além das duas propostas, a Comissão de Direitos Humanos também pediu prioridade para o projeto de lei que transforma o Conselho de Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional de Direitos Humanos. Três projetos de resolução que precisam ser votados em plenário também foram incluídos na lista da comissão. O primeiro cria, no âmbito da Câmara, uma comissão da verdade para apurar os eventuais atos da ditadura militar contra parlamentares e funcionários da Casa. O segundo acrescenta novas atribuições para a comissão no regimento interno. O último estabelece mecanismo de participação popular na escolha de membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Procuradores Federais. De Brasília, Georgia Moraes.
Educação.
Hugo Mota, do PMDB, defendeu a aprovação de um projeto de sua autoria que cria a Universidade Federal do Sertão da Paraíba. Para o parlamentar é preciso investir em educação para a sociedade crescer cada vez mais.
Hugo Mota defendeu também que a instalação da universidade seja na cidade de Patos, pois no seu entendimento possui todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação para a criação de uma instituição de ensino superior.
Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, parabenizou a Fundação Dom Cabral pela quinta posição no ranking de educação executiva 2011, divulgado pelo jornal Financial Times, superando instituições tradicionais como as universidades de Oxford e Stanford.
Para Jaime Martins, a conquista da instituição mineira é motivo de orgulho para todo o país, já que pela primeira vez uma escola da América Latina ocupa uma posição tão alta no ranking, se firmando como uma das principais escolas de negócios do mundo.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, manifestou sua solidariedade e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Educação. Na avaliação do deputado, os desafios da área têm sido tratados de maneira sistêmica, indo da creche ao pós-doutorado.
Reginaldo Lopes ressaltou que o Ministério cumpriu a palavra de não distribuir o chamado kit gay, propondo também a revisão do seu conteúdo.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, repercutiu a reunião no Ministério da Educação, que contou com a participação de mais de 60 parlamentares, para expor a preocupação sobre as cartilhas contra a homofobia que serão distribuídas em escolas.
Lincoln Portela argumentou que todas as pessoas têm os seus direitos e as minorias devem ser respeitadas, mas é importante que o Ministério da Educação tenha o cuidado de ouvir aqueles que também pensam diferente das minorias.
Ao reafirmar o seu compromisso com os princípios cristãos e a família, Silas Câmara, do PSC do Amazonas, parabenizou a população por participar de uma manifestação contra o projeto que criminaliza a discriminação contra os homossexuais.
Silas Câmara afirmou que o Brasil não pode aceitar nenhum movimento que afronte os princípios cristãos e condenou a aprovação do projeto.
Saúde.
A Mauri Teixeira, do PT, registrou o relançamento em Salvador do programa Bahia Farma, que irá produzir medicamentos básicos para abastecer toda a rede hospitalar do estado, além de oferecer remédios a custo baixo.
A Mauri Teixeira destacou também que o governo baiano irá entregar 10 unidades móveis de atendimento odontológico para 10 municípios do estado, localizados em áreas rurais, isoladas e com grande extensão geográfica.
Francisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, divulgou o debate em que participou sobre a saúde no Brasil e destacou que estados e municípios não têm recursos para investir, além de enfrentarem dificuldades em conseguir financiamentos para o setor.
Ao lembrar a intenção do governo anterior em reeditar a CPMF para evitar tais problemas, Francisco Escórcio afirmou que encontrar uma solução para financiar a saúde pública é inadiável e se faz necessário o quanto antes para evitar um colapso iminente.
César Halum, do PPS Tocantinense, avaliou o projeto que autoriza o uso do medicamento veterinário genérico no país e cobrou agilidade na aprovação da proposta que já tramita há 8 anos na casa. Segundo ele, a falta de uma definição sobre o assunto tem causado prejuízos aos criadores do país.
O projeto original teve uma emenda substitutiva inserida pelo Senado, exigindo o teste de resíduo, o que, para César Halum, acaba inviabilizando a produção do genérico, que já sofre com a ação dos laboratórios estrangeiros na tentativa de evitar a concorrência.
Homenagem.
Padre João, do PT, desejou êxito à nova direção da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a posse do mineiro Dom Raimundo Damasceno.
Padre João ainda lembrou o trabalho realizado pela gestão anterior da CNBB, que deu prosseguimento à campanha da fraternidade, prestando serviços a toda a população brasileira.
Economia.
Repercute na Câmara a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade de incentivos fiscais por parte de estados.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, colheu opiniões de parlamentares e traz os detalhes.
O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais diversos incentivos fiscais concedidos pelos estados a partir de redução ou isenção do ICMS. Em alguns casos, o Supremo alega que, pela Constituição, os estados precisam fazer convênios nacionais para conceder incentivos, o que não aconteceu. O fenômeno é conhecido como guerra fiscal e é usado para atrair grandes empresas. Na Câmara existem divergências sobre a questão. O deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, afirma que a guerra fiscal tem que ter um limite.
Esse limite está simbolizado pela perda de arrecadação líquida do país e pela verdadeira chantagem que algumas empresas faziam com distintos estados, rodando distintos estados e propondo localização de plantas nos estados em troca de incentivos e fazendo uma espécie de leilão entre estados, fazendo com que o Brasil todo perdesse.
Pucci afirma, porém, que é necessária uma política mais eficiente de combate às desigualdades regionais, principal motivo, segundo ele, do recurso dos estados aos incentivos fiscais. Já o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, afirma que, embora o Supremo esteja fazendo seu papel, o tribunal desconsidera várias questões envolvidas no problema, e acaba substituindo o legislativo.
Ela é uma substituição ao processo de constituição democrática no âmbito da política em relação à questão tributária. Não tem sentido você resolver um problema dessa magnitude através de uma canetada.
Em um dos processos, o governo de Minas Gerais questionava decreto do Rio de Janeiro que desonerou do pagamento do ICMS as operações internas de máquinas destinadas a plataformas de petróleo e embarcações utilizadas na prestação de serviços marítimos e de navegação. O plenário do STF também declarou a inconstitucionalidade da lei do Paraná que concedeu isenção do ICMS na compra de carro popular para os policiais. De Brasília, Silvia Minhato.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack leva 10 segundos para fazer efeito. Gera euforia e excitação. Acelera a respiração e os batimentos cardíacos. Depois, vem a depressão, o delírio e a fissura por novas doses para compensar o mal-estar. O usuário tem alucinações, paranoia e ilusões de perseguição. A vida vira um inferno. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, registrou decisão do STF em que apontou a inconstitucionalidade das leis estaduais que consagravam a guerra fiscal. O conceito identifica, segundo explicou o deputado, o mecanismo utilizado para atrair investimentos e alavancar a economia de diversas regiões.
Augusto Carvalho refletiu que a decisão do STF deixa clara a importância do parlamento agilizar a realização da reforma tributária, que, na opinião dele, deve ser profunda para desonerar o setor produtivo e os trabalhadores, bem como reduzir as desigualdades regionais.
Marcon, do PT Gaúcho, participou da mobilização das centrais sindicais pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. O ato, destacou o parlamentar, foi realizado na entrada da Câmara e do Senado.
Marcon explicou que o projeto já está pronto para ser deliberado em plenário e argumentou que a redução da jornada para 40 horas semanais contribui com a geração de emprego e também para os trabalhadores se qualificarem e passarem mais tempo com as suas famílias.
Rogério Marinho, do PSDB Potiguar, explicou os motivos da deflagração de uma greve de servidores no Estado e alegou que as reivindicações salariais foram aceitas no governo passado para serem atendidas pela atual administração.
Para Rogério Marinho, a fragilidade das finanças, como o fato de o Estado estar acima do limite de despesas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, torna um reajuste impossível. Mas o parlamentar alegou que diálogo está sendo feito para se chegar a um consenso.
Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, pediu atenção aos policiais civis do Estado que declararam estado de greve, mas com a manutenção dos serviços, reivindicando melhores condições de trabalho, salários e aumento do efetivo.
Após receber dois requerimentos das câmaras de vereadores dos municípios de Viçosa e Uberaba, Paulo Pial salientou que o efetivo da Polícia Civil do Estado em 2011 é menor do que no ano de 2003, sendo necessária uma recomposição urgente.
Wellington Prado, do PT Mineiro, registrou a realização de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, que discutiu a questão dos combustíveis, que, segundo ele, apresentaram um aumento muito acima da inflação.
Mas Wellington Prado cumprimentou o governo federal, que determinou aos postos ligados à Petrobras para reduzir os preços dos combustíveis. Ele diagnosticou que a redução da carga tributária terá efeitos positivos nos valores cobrados aos consumidores em todo o país.
Transportes.
Padre Tom, do PT de Rondônia, teceu elogios ao governo federal através do Ministério dos Transportes pelas obras na BR-429. Segundo o deputado, a melhoria das condições de tráfego vai tirar milhares de pessoas do isolamento e interligar o Brasil a outros países da América Latina.
Por outro lado, Padre Tom cobrou melhorias e manutenção em outra rodovia, a BR-364, considerada a espinha dorsal do estado, interligando as cidades de Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.
Giacobo, do PR, protestou contra a prorrogação da cobrança de pedágio do chamado Anel da Integração do Paraná, cuja taxa de lucro das concessionárias chega a até 19%, enquanto em rodovias federais é de 9% no máximo.
Para Giacobo, a prorrogação proposta é abusiva, pois ao alto valor das tarifas se somam a falta de qualidade dos serviços e a ausência de investimento. Na opinião do deputado, é preciso cobrar das concessionárias a redução imediata dos preços e a duplicação das estradas.
Relações Exteriores.
Silas Câmara, do PSC amazonense, protestou contra a intervenção da Organização dos Estados Americanos ao tecer comentários sobre uma hidrelétrica que está sendo construída no estado do Pará.
Silas Câmara também lamentou a aprovação pela Unesco das cartilhas contra a homofobia do Ministério da Educação destinadas à distribuição em escolas e cobrou a instauração de uma comissão para acompanhar a elaboração do material.
Últimas notícias.
Ao comentar as denúncias contra o ministro-chefe da Casa Civil, Regufe, do PDT do Distrito Federal, registrou seu voto favorável à convocação de Antônio Palocci para comparecer à casa e prestar esclarecimentos à sociedade.
Regufe assinalou que Palocci deveria se licenciar de suas atividades até que as denúncias contra ele sejam investigadas, para evitar, na visão do parlamentar, que uma crise se instale no governo. Ele comunicou que também assinou um requerimento de criação de uma CPI para investigar o caso.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, comentou a questão do financiamento de campanha e apontou a necessidade de tratar de temas como a proibição do abuso de poder econômico, ainda marcante nas eleições do país.
Discorrendo sobre a proposta de seu partido, Augusto Carvalho explicou que consiste em retirar do processo eleitoral elementos como promessas de trabalho e realizações, visando atender não ao contribuinte, mas ao empresariado financiador de campanhas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.